Bora mesa, pessoal!
É, e agora abre a champanhe aí desse dia histórico, a volta da Afropai, parabéns!
Sejam então todos muito bem-vindos! Para quem não tá se lembrando, já se faz mais de um ano que a gente estava aqui juntinho, né? Conversando sobre esses assuntos e tudo mais. Pois é, a gente voltou, e a gente voltou bem diferente agora. A gente voltou para poder trazer aquilo que a gente sabe trazer de melhor, que são essas discussões maravilhosas sobre paternidade e negritude no Brasil. Tudo de novo. Então, vou contar para vocês um pouco do que aconteceu nesse meio aí. Para que todo mundo saiba, e acabou que eu tive de me mudar. Eu saí do Brasil e acabei indo para outro país junto da minha família. E a gente teve de dar uma parada no Afropai. No final das contas, eram 5 horas de diferença de lá da Alemanha para cá. Mas durante todo esse tempo, eu fico muito feliz que vocês nos comunicaram o quanto era importante ter o Afropai enquanto uma plataforma, enquanto um podcast para a gente poder discutir e conversar sobre paternidade no Brasil. E o quanto era importante, e foi importante, tem sido importante para muitos pais pretos, muitas famílias pretas, ter o Afropai como referência de discussão, onde vocês podem se encontrar e se ver. Eu fico muito feliz mesmo de estar conseguindo retomar esse projeto, que era um projeto que eu queria retomar desde o primeiro momento que eu tive de parar com ele no ano passado. E eu retomo ele com uma formação bem diferente. Uma formação maravilhosa. Primeiro eu vou chamar o Oi Sumido.
Oi Sumido.
Tudo bem?
Tudo bem. Quanto tempo, hein?
Não é, menino? Muito tempo. Nem me fale.
A última vez que eu estive por aqui, a gente estava gritando ele não... E foi ele sim, né, destruindo a nossa vida. Agora a gente tem uma pandemia e essa loucura nos rondando. Já fomos e já voltamos, né? Esse Brasil maravilhoso. E agora voltamos também aqui para o Afropai, o primeiro podcast sobre paternidade negra do Brasil.
Peraí, mas quem é você?
Você tá vendo? Você tá emocionado, uhum. Leandro? Eu sei que você tá. Eu também tô. Eu ia dizer, se você não está lembrando da minha voz, eu sou o Diego Francisco, Afropai, pai do Antônio e o esposo da Aline. Vocês lembram de mim? Estou aqui de volta.
Muito bom, gente. É muito Oi Sumido, não é mesmo? E para completar agora esse podcast, eu convidei alguém que vem direto do Peru.
Do Chile.
Não, do Chile.
As lhamas aqui são diferentes.
Exatamente. Que vem direto do Chile para poder conversar com a gente sobre isso também. É outro que vai ser um desses hosts maravilhosos, os quais vocês vão ouvir no máximo possível de episódios do Afropai aí. Diga lá.
Olá, ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Caio, ou mais conhecido nas redes sociais e por aí como Caio San. E gostei da maneira que o Diego falou. Eu sou o Afropai do Gael Benjamin e marido da Rosário. Já sou podcaster, eu tenho um podcast chamado Refogado, que fala sobre comida e cozinha. E agora eu tô aqui pra tentar colaborar com um dos melhores projetos de paternidade que tem na podosfera brasileira, que é o Afropai. Então eu espero não decepcionar, e sempre que eu pensar em alguma bobagem pra falar, eu vou ficar aqui bem quietinho.
Segura que eu tô tremendo, hein?
Sucesso.
A água tá virando aqui.
Sucesso. Ponta de lança. Então, para que a gente está reunido aqui hoje nesse primeiro episódio? Nesse primeiro episódio a gente precisa celebrar várias coisas. A gente precisa celebrar o fato da gente ter conseguido ter inúmeras pessoas que nos apoiaram durante todo esse tempo, inúmeras pessoas que nos seguiram nas nossas redes sociais, que acreditam no nosso trabalho. A gente conseguiu aumentar a quantidade de seguidores no Instagram, que antes era uma dificuldade danada para a gente poder chegar a 500 seguidores no Instagram. Hoje o Afropai, ele já está com mais de 2 mil seguidores no Instagram, e a gente vê isso aumentando todos os dias, mesmo depois de um ano parado. Tem muita gente que segue a gente também no Twitter, e a gente conseguiu chegar à marca de 1000 seguidores também no Facebook que curtiram a nossa página. Então, são por vocês que estão ajudando a gente a continuar esse projeto, dizendo que ele vale a pena e que ele é importante, que a gente volta para poder gravar. E essa gravação de hoje nada mais é do que um momento para a gente poder sentar, abrir as nossas Coca-Cola, cervejas ou águas, para quem gosta de beber alcoolismo, para quem é alcoólatra,
queria,
como eu, e a gente conversar. Queria, meu sonho.
E não era, se tornou depois de 7 meses em casa, né?
Isso. Exatamente, é o que importa. Pra gente poder conversar um pouco, apresentar um pouco quem nós somos, falar um pouco da nossa vida, apresentar pra vocês esse novo elenco que vai agora discutir e conversar com vocês sobre afropaternidade no Brasil e no mundo.
É isso aí.
Eu só acho que, assim, né, novato mesmo aqui na Seara é o Caio San. Então, acho que a gente já podia começar nessa voltinha aí, ouvir o Caio, né? Eu acho que pode se apresentar e depois a gente conta aí um pouco dessas idas e vindas. A gente tá aqui igual a abertura de Senhora do Destino, né, Leandro? Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Tem gente que vem, quer voltar, tem gente que vai pra nunca mais.
Quero voltar agora não, viu? Tá meio difícil.
Esse povo que vai pra nunca mais, entendedores.
Nunca mais. É, isso vai ser...
Olha, nunca mais é muito tempo, mas voltar agora é complicado.
É, não quero citar nome.
Desde quando você é um afropai, né? Porque eu acho que isso acontece também.
Agora, Caio, então, começa contando pra gente um pouco. O que, que você foi fazer no Chile... O que você fez no Chile?
Ai,
O que você faz no Chile? Por que você teve um filho no Chile?
Sim,
eu sou um afropai.
Não era quando eu vim pro Chile, é bom frisar isso, né? Eu vim pra cá, em 2013, eu vim pra cá de férias. Eu passei uma semana em Santiago do Chile, né, e... Nessa época, minha mãe já tava bem doente, ela já tava... em coma, na época que eu viajei pra cá, e eu já tinha comprado essa viagem 6 meses atrás. Há 6 meses atrás ela não estava assim, então foi uma viagem meio que muito esquisita nos primeiros dias, só que nos outros dias eu senti um certo alívio de estar me distanciando um pouco de um problema tão grande que era a doença da minha mãe, que ela teve um AVC e ficou convalescendo, digamos, por 4 anos seguidos. Isso foi em dezembro de 2013. Em janeiro... Dezembro? É, isso. Mais ou menos janeiro de 2014, ela veio a falecer. Ela veio a falecer e eu fiquei meio sem um porquê, sem um rumo, porque eu cuidava dela e tudo mais, e ela era o meu norte. E a minha ex, ela conseguiu um emprego, na época era atual, né? Ela conseguiu um emprego aqui no Chile e eu falei, ah, quer saber? Vamos lá, eu já não tenho muita coisa pra fazer aqui. E nos mudamos, na época eu vendi o carro que eu tinha e falei, ah, vamos tentar, né? Alugamos um Airbnb por 3 meses pra ver como é que a gente ia se virar nesse tempo todo. E, né, passa tempo, passa tudo, passa até um pouco de depressão, né? A que estava comigo vira ex, eu começo a namorar com uma chilena e vai passando tempo e tudo mais, e esse tempo... Ele ganha um nome, chamado Gael Benjamin, que hoje tem 2 anos e 8 meses. E aqui estou, né? Eu era publicitário até maio desse ano. Nessa pandemia que teve, muitas empresas começaram a demitir as pessoas. E as que ficavam eram exploradas, como acho que todo mundo sabe, né? Aqui, né? E eu tava passando por um processo...
O Paulo Guedes sabe muito bem.
E a escola chilena.
Não quer dizer nada, o Paulo Guedes... ele acha que é a quintessência da economia.
Exatamente. Não é não. Mas enfim... ou é pra quem tem dinheiro. Aí eu posso até dizer que sim, que se vende tudo, né? Um dado rápido, o Chile é o único país do mundo que a água é privada.
Não, mas é ótimo, porque o bom é que...
Daqui a pouco a gente vai estar...
É, fala.
Não, é que daqui a pouco vão compartilhar, o Brasil vai compartilhar isso, né? E quem tem dinheiro vive bem, basicamente, no mundo
inteiro. E o importante de frisar essa parte desse dado, que é fundamental, é que, assim... É um negócio de vida, como a gente entende, só existe aqui por conta da água que a gente pode consumir. Então, se a primeira pessoa que engarrafou a água, acabou com tudo. Agora, se privatiza a água, eu acho que, assim, É tudo que a gente precisa no mundo, é a privatização da água. Tá de parabéns, viu, Chile? Parabéns.
Quando você entra com um governo autoritário, eles simplesmente passam tudo o que for e não importa. Por exemplo, a questão da Previdência que queriam passar no Brasil, e aqui já é assim desde os anos 80, né? Onde você tem uma incidência de suicídio de idosos gigantesca aqui no Chile, porque eles vão se aposentar e eles recebem 30% dos salários que eles contribuíram a vida inteira. É complexo. Mas então, caramba, onde eu parei mesmo? Maio e emprego.
Chegou agora. Isso, agora, esse ano.
Então, voltando na questão da empresa, né? Eu estava fazendo home office, né, durante a pandemia. Eu já estava há mais de um ano querendo sair de lá, só que eu não encontrava alguma coisa. E bem pressionado, o chefe começou a ligar de um em um, né? Perguntando não, né? Falando se a pessoa ia ficar ou não, né? Aí ele me ligou, né? E falou, eu gosto do seu trabalho, eu sempre gostei muito do seu trabalho, só que eu sei que você pode mais. Falta brilho no olho, e começou a me colocar pra baixo e tal. E falou que eu não estava sempre disponível, sendo que teve dias que, fazendo home office, eu quase não vi o meu filho, né? Eu salvei ele de umas duas buchas já, até, trabalhando até meia-noite, uma da manhã, assim, num projeto da Latam e tudo mais. E aí ele falou que faltava brilho no olho. Cara, ele falou um monte de abobrinha pra depois ele falar: mas você continua com a gente, certo? Aí eu parei uns 5 segundos assim, olhei pra Rosário, olhei pro Gael, os dois estavam no escritório, né? Nessa tensão eu falei, não! E desde maio eu resolvi seguir um plano que eu já tinha há um certo tempo, que é vender pães de fermentação natural, né? E fazer a minha própria padaria. Tanto é que vocês que estão ouvindo o podcast agora não vão saber, mas nos bastidores eu tive que parar de falar com o pessoal aqui pra buscar farinha, né? É a pior desculpa do mundo. Pera aí que eu vou pegar lá a farinha lá e já volto, né? E é isso que eu faço no Chile
eu
agora.
Eu disse que pra mim era uma desculpa de quem precisava pular cerca, mas tudo bem, pegar farinha, não é mesmo?
Pular cerca do 17º andar é meio perigoso. Exatamente. Mas é isso, então eu tô aqui no meu projeto aqui de padeiro, e entregando pães e tudo mais. Hoje minha batedeira quebrou, mas a gente vai contornar isso, né?
Mas me responde uma coisa, você fazia pão desde quando? Porque você tem que falar que você tinha o seu podcast, que você gostava de cozinhar, porque eu ouvi o seu podcast, né?
Olha aí.
Você gostava de cozinhar. Ah. Mas aí você começou a fazer pão.
Sim.
Por quê?
Caramba, essa história é a pior de todas. Eu comecei a fazer pão porque, cara, quando eu trabalhava na agência, né? Tipo, no comecinho do namoro da Rosário, eu sempre chegava em casa muito tarde, assim, quase sempre. E o único pão que tinha era um lugar na frente do meu apartamento, que era um pão velho, assim, quando eu chegava lá, só tinha um negócio duro pra caramba. E o ar aqui em Santiago é muito seco, então você faz o pão, se ele tiver exposto uma hora, já era, virou uma pedra já, né? Aí eu falei, quer saber, eu tô cansado. Aí eu lembrei que eu tinha viajado pro Brasil uma vez e o meu irmão fez um pão de fermentação natural pra mim, eu gostei pra caramba. Aí eu falei, quer saber, agora esse é o momento, eu vou aprender isso. Aí eu peguei umas receitas com ele, peguei um modo de fazer o fermento natural e fui fazendo o primeiro pão que eu fiz.
Meu Deus, você faz assim, meu Deus, que profissional.
Não, isso foi tudo tentativa e erro. Foi tanto é que o meu primeiro pão, ele era um tijolo, basicamente era um tijolo. Não dava pra cortá-lo. Ele era uma pedra. O segundo também era uma pedra. O terceiro eu já consegui comer. Tava horrível. Tava, assim, asqueroso. Mas só de cortar e conseguir comer, eu já tava feliz, né? A Rosária, minha esposa, ela fica brincando que eu comi aquele pão quase inteiro. Com tanta felicidade. Ele tava horrível. Ácido pra caramba, né? E eu tô nessa brincadeira fazendo pão pra mim, e na época eu vendia pro pessoal da empresa, há uns 3 anos, mais ou menos. Aí eu fui desenvolvendo receita, fui me jogando, né? E
olha,
agora
faz um negócio,
minha bicicletinha aí, entregando pão, e eu vendo aqui no condomínio, né? Eu vivo agora num condomínio bem grande. E é isso. Então, são 3 anos.
Ele é padeiro, ele faz fermentação, ele faz pães. Quais pães você faz aquele? Porque não tem como você vender pro Brasil, né? Porque,
não, ia caso, chegar um pão palmeirense, um pão meio esverdeado, assim, talvez. Ou um tijolo. Se vocês quiserem um tijolinho de trigo, também pode ser. Cara, eu faço pães, esses pães rústicos, esses que são grandões, assim, crescem bastante, tem aquela que chamam de pestana, né? Tipo, um negócio que abre, assim. São esses pães rústicos, ou pão de campanha.
Ah, tá.
Ou pão de campanha que falam também. É isso. É uns pães simples, com uma receita bem simples, né? Água, o fermento, que é composto de água e farinha, sal, açúcar e isso aí.
Só isso aí. Aí você junta sal, farinha, água e açúcar e nunca vai conseguir esse pão de fermentação natural, porque ele fez um levain gigantesco, maravilhoso, que ficou 20 anos curando dentro do armário com azeite.
Eu passei um veneno pra chegar no nível que eu tô hoje, tipo, porque não é só o pão. É o tempo que ele fica nas dobras intermédias pra ele ir crescendo. É o tempo que ele vai levedar dentro da geladeira. É o tempo que ele demora pra assar, é a temperatura certa pra ele assar até um certo ponto, pra que ele não queime. Então você assa ele numa temperatura máxima até um certo ponto e depois você só mantém baixando um pouco a temperatura. É uma pedra ou um tipo de lastro que você usa pra ele poder dar esse salto de forno. É a umidade que você coloca pra pururucar a casca dele e ficar com aquele aspecto bonito e brilhante.
Super simples.
Nossa, eu achei que era só eu chegar ali. Entendeu?
Então é.
Eu achei que era só chegar
exatamente,
ali.
Igual aquele povo que vai dar receita, sal a gosto, açúcar a gosto, farinha a gosto, não quer dar receita.
Ô Diego, é tipo é receita que vó dá. Saca? Ah, vó, como é que você faz isso aqui? Ah, só mistura isso aqui e pronto.
Aí você pega um copo, aí você enche o copo com a água e bota.
Aí tá lá o Leandro frustrado, porque foi fazer um pão super simples, vai ficar um pão duro, absurdo, e o nosso ouvinte também, entendeu? É igual quando
fala de patrulhar. Ah, Leandro, um pão completamente vegan, tá? Completamente, cara.
Olha, nossa, 100% vegana. Ela faz o pão vegano dela. Não, tudo jóia.
Opa, aqui é o marketing.
Eu vou dizer que eu fiz muitos pães nessa quarentena, por exemplo, também. E fiquei super feliz porque eu descobri um segredinho do forno, né? Que é colocar água lá para evaporar junto. E aí isso fez o meu pão ficar com a casquinha durinha e tal. Gente, olha, depois disso eu fiquei me sentindo um belo padeiro.
É, mas eu só tava fazendo aquele que você mistura mesmo a água com fermento, o sal. E aí o que eu gosto de fazer é sovar. Eu adoro sovar um pão. Adoro sovar. Eu fico horas fazendo assim com o braço e tudo mais. É maravilhoso. Tá, eu me divirto por
aí. Graças a Deus inventaram a batedeira.
Tem técnicas pra sovar também. Então, se sovar errado, o glúten não forma tão bom, não.
Eu adoro sovar. Eu não disse que eu sei. Eu não disse que eu sei. Eu disse que eu adoro sovar. Sovar é diferente de saber o que
tá fazendo. Ah, e outra. Aí você vai descobrindo que, tipo, tem farinhas distintas e tudo mais. Cara, é um mundo novo, assim. Mas eu monopolizei demais o podcast. O podcast não é Caio... Não, no Afropai, desculpa.
Você vê que não é o Afropai, gente. O Afropai é pioneiro, é muita qualidade aqui para quem vai ouvir. Porque você agora vai ouvir sentindo o cheiro de pão quentinho, entendeu? No final do episódio pode ser que tenha uma receita de Caio San especialmente para você. E quem sabe vai chegar um pão do Chile. Como ele vai chegar, você não sabe. Mas já fica aí pra lista, né, da galera que vai apoiar. Você pode receber um pão especial do Chile.
Tá bom, capaz.
Mas imagina esse pão, tipo, Curitiba é o buraco negro do Brasil para as compras internacionais, né? Imagina esse pão chegando em Curitiba e, meu, o bagulho vira uma arma química lá.
Tá, se não chegar o pão, a receita, por exemplo, a gente pode fazer lá no Instagram e o Caio dá a receita de um pão mais
nossa,
simples.
Nossa, é verdade. Vão sair alguns drops de receitas.
Pão de queijo.
Que Caio...
Eu faço pão de queijo também. Né? E é fácil, é bem fácil.
Pois é, mas você escalda polvilho? Porque no caso você não é mineiro, então
claro.
A gente não te dá muita credibilidade quando você fala que faz pão de queijo.
Não, não, claro,
né?
claro.
Porque
É um pão de queijo com um polvilho que, sei lá, vem do Brasil provavelmente, só que é um queijo que vem daqui. É diferente, mas, cara, como é que faz pão de queijo se não escaldar o polvilho?
tem algumas técnicas para poder fazer pão de queijo. Ele vira outra coisa, mas teve uma discussão
É, não é
recente.
pão de queijo, certo?
Não é. Teve uma discussão recente
Ai,
aqui,
meu
porque
Deus.
foi aniversário do. Não, gente, estou falando sério, foi aniversário do Ben. Bem, meu filho, dia 26, ou seja, já tem bastante tempo, não é mesmo? Em setembro. E aí eu fui perguntar à minha avó como é que fazia pão de queijo. Ela falou que. Eu falei que eu queria misturar polvilho azedo com polvilho doce. Ela falou assim: você não vai fazer isso. Eu falei, mas por quê? Porque só se faz com polvilho doce. Eu falei, mas o polvilho azedo não dá a casca? Ela falou, aí não é pão de queijo, aí é outra coisa. Eu falei, mas eu gosto do pão de queijo com polvilho azedo com doce. A senhora não pode. Não, eu só faço com polvilho doce, eu só sei fazer com polvilho doce. No final das contas, é a mesma merda. Mas ela não
É,
pode
dá na mesma.
falar porque não é pão de queijo. Porque aí ela falou, se for fazer com polvilho azedo, não se chama mais pão de queijo. É outro. Ela falou outro nome. Eu falei assim, olha, sinceramente, para mim não dá. De ciência já basta que eu me dedico todos os dias da minha vida para consumir a minha vida. Mas enfim, antes de eu começar a lamentar minhas pitangas, vamos voltar então para o Brasil, mas a gente vai direto para o Rio de Janeiro.
Eu queria só perguntar se o Caio, antes dessa escala no Chile, né? Você era de São Paulo, Caio?
Ah, faltou, né? Sim, eu era de São Paulo, vivia na zona
Não
norte
sei o
de São
que é
Paulo, no
isso.
bairro do Tremembé.
Não, legal. Não, que bom.
Lá norte.
Você vê que a gente mantém essa ponte do Sudeste, né? Então, assim, Rio, São Paulo e Minas Gerais continuam aí representando o Afropai. Aí fica a dica também, né? A galera da Bahia quer participar do
A
Afropai,
gente já
manda
teve
um e-mail
muita
pra gente,
gente.
né?
É.
Fazendo essas tretas, mas da Bahia, tem uma história legal, manda pra gente, vai lá no nosso Instagram. Eu sou o Diego Francisco, sou essa pessoa que estava aqui quando tudo era mato, real. O Afropai está chiquérrimo, né? É maravilhoso, gente. É igual você ver um filho crescendo mesmo, né? Você volta e vê e você fala assim, gente, que maravilha, que coisa incrível. Você vê uma nova configuração e novas possibilidades, inclusive. Estou muito orgulhoso de ter feito parte do início do Afropai. Fico muito emocionado cada vez que eu vejo os comentários da galera, né? E muita gente estava pedindo para voltar o Afropai. E a gente estava em momentos também diferentes da vida, né? Tentando se reencontrar, tentando regravar, tentando refazer o Afropai, pensando até em projetos diferentes. Mas a gente reconhece a importância desse podcast, desse espaço, não só na podosfera, como na rede, e como o Afropai também chegou na vida das pessoas, né? Fazendo diferença na vida das pessoas, que não é só sobre a informação, ou sobre contar uma história, ou sobre contar a nossa história, né? Eu acho que é sobre dar uma visibilidade a processos, a experiências, que muitas vezes são invisibilizadas, né? E que a gente acha muita dificuldade de dialogar com pessoas que passam por processos semelhantes, que vivem histórias parecidas com a nossa. Então, eu sou muito orgulhoso de estar de volta no Afropai, de trazer um pouco da experiência desses 2 anos e 3 meses do Antônio e dessa vivência, né, como pai, como Afropai, passando por todas as etapas desse desenvolvimento e também desse tornar-se pai, que é algo que vem atravessando as nossas vidas, as nossas experiências. E por isso, assim, eu estou muito feliz. A gente já deu muita risada aqui, já passou raiva, né? O Afropai é também essa comunidade muito incrível de homens. Eu acho que isso é muito importante também que a gente ressalte, que é muito difícil você encontrar comunidades de afeto, né, entre homens, e ter esse espaço também no Afropai é muito, muito interessante, muito bom. A gente já riu bastante, já matou saudade. Estamos aqui só no, não só no Oi Sumido, né? Mas e aí, as crianças?
E as crianças? Verdade.
É, ninguém pergunta mais pela gente.
É, mas é a vida, cara. É o tempo, como diria o meu pai, já que estamos falando de Afropai, o tempo não perdoa.
O tempo não perdoa e nos dá milhares de novas oportunidades para a gente vivenciar essas experiências mesmo, né? Vivenciar tudo que a gente pode. Eu fico muito feliz, assim, eu acho que o Afropai é um marco na nossa história, um marco na nossa vida e que a gente está aqui tão para jogo, tão aí para negócio.
Aqui! Mas me conta aqui uma coisa, 2 anos, assim, de Joy sumida, o que, que você fez nesse tempo?
O que eu fiz? Ah, vou aproveitar logo, assim, ó. Eu mestrei, vocês lembram que eu tava super terminando a dissertação, ia defender. Mestrei, passei no doutorado.
Pra que
morei
você
em
fez
Paris,
doutorado?
Voltei
pra
pro Brasil.
Que você foi? Não, bobagem. Aqueles, né? Por experiência, história de vida, bobagem. Faz doutorado não, gente, é bobagem.
É dessas bobagens que a gente gosta, né? Eu acho que tem umas coisas que você tem que sofrer para pelo menos ter a experiência. E eu acho que se tratando de quem nós somos também, né? Vamos fazer para depois dizer que não é bom. Ah, se tá lá para fazer, né? Vamos fazer, né? Se a gente... Vamos lá. Depois a gente diz se foi bom ou não. Vamos dar esse direito, né? Esse direito a viver a experiência e dizer, ah, gente, ó, serve para nada. Mas assim, vai lá, tenta. Faz sim, passa raiva, sofre, entendeu? Fica de madrugada escrevendo texto, lendo texto, faz aula remota com seu filho correndo no auge da energia. É isso, gente. E aí, tô no doutorado, voltei pro Brasil, estamos aqui passando raiva, né? Não só passando raiva por causa da pandemia, da quarentena e desse isolamento que é necessário, mas passando raiva com esse desgoverno, com todas essas coisas que... E eu tô no Rio de Janeiro, né, gente? Pensa assim, num lugar que o que tem de beleza natural...
De derretimento da beleza natural.
Tempéries, né? É, não de calor, não, gente. Assim, eu tô no Rio de Janeiro, que é simplesmente aglutina, né? Crivella, Wilson Witzel, e que é o berço do bolsonarismo.
Você está de parabéns.
Precisa de uma parada.
Obrigado,
né, gente,
assim. Obrigado. Eu acho que... Eu não sei dizer, eu não sei o que dizer para você.
São 3 representantes de 3 estados que estão de parabéns, né? Se a gente for pensar,
gente,
aqui.
Não vamos falar sobre isso, não. Vamos, alto astral, quarentena.
Ah, já pode botar até aí o Pablo Vittar cantando parabéns pra gente, porque é real, né, gente? Olha
é,
só.
Bicho, tá difícil.
Ó, Leandro, tu não tá tão melhor assim, não, entendeu? Que Zema não é brincadeira, hein?
Eu não quero nem falar sobre isso. Eu já tive uma conversa hoje na mesa que me foi muito, muito, muito querida. Essa conversa que é uma situação muito complicada, a gente querer esperar alguma coisa de quem apoiou Bolsonaro, não é mesmo? Mas a gente ainda assim, a gente se engana. Mas, enfim, depois eu falo mais sobre isso, mas conta.
Não, você não tá enganado, você não votou no Zema.
Não.
Você não tá enganado.
Não, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Vê lá, eu sou sapatenista, gente. Minha cara, eu não sou Faria Leiber. Não sou sapatenista. Não tem, eu não tenho condições de ser isso na minha vida. Pelo amor de Deus.
Passarela da Savassi.
Não, nem Passarela da Savassi, que isso. Para quem não sabe, que é Savassi, é uma região que existe em Belo Horizonte e onde... Eu vou te dizer que mudou bastante. A Savassi já foi assim mais elitizada e mais assim de uns tempos para cá, o Santa Teresa, que seria essa parte um pouco mais boêmia, mais tradicional de Belo Horizonte, ela foi tomando um pouco de espaço da região da Savassi, e aí você consegue ver lá LGBT, você consegue ver negros, você consegue ver bastante variação de pessoas. Hoje em dia as coisas mudaram bastante. Bom, hoje em dia eu não sei como está, né, especificamente, porque eu não frequento mais a Savassi, pelo menos para mais de um ano eu não frequento a Savassi e não pretendo voltar a frequentar tão cedo, enquanto não descobri minha vacina em 2022. Mas até lá eu pretendo ficar em casa mesmo, tá tranquilo, tá ótimo.
Agora...
Você terminou?
Eu acho que eu terminei, né? Já zoei todo mundo, já contei isso. Já zoei paulistas e
então tá
mineiros,
bom. Ah,
tipo
então tá bom.
Carioca.
É, né? Exatamente, o carioca. Ah, nossa, meu Deus, sou muito esperto.
Mas e você, Leandro? O que aconteceu em 2 anos aí?
Então, em 2 anos aconteceu bastante coisa. Desde quando o Afropai, a gente entrou num hiato que muita gente achou que era eterno, o hiato do Afropai. O que aconteceu foi que eu tava no meio do meu doutorado e aí eu consegui, tive a oportunidade de ter uma bolsa para poder estudar, fazer parte do meu doutorado na Alemanha. E eu fui. Eu fui com a cara e com a coragem, com a família toda. E a gente foi para poder... Assim, era uma vida bem diferente da que eu tava acostumado aqui. Pude ver outras realidades onde eu tive várias... Eu tive vários momentos assim, preciso rever alguns conceitos que eu tenho em relação à negritude, em relação à África, em relação à ancestralidade, em relação a ser brasileiro, em relação a ser latino, mas de toda forma eu fui para lá para poder conseguir fazer mais do meu projeto de doutorado. Para quem não se lembra muito bem, eu sou doutorando em política internacional, barra agora economia, mas eu sou economista do bem. Eu não acredito em hipótese alguma na mão do mercado controlando tudo, porque eu não acho que dá sentido. Igual a galera dos Estados Unidos e aí do Chile, eles gostam de achar. Mas eu sou muito, muito mesmo, muito parecido com a economia da Alemanha, que é assim, o socialismo inteiro. A gente não pode falar isso muito alto, porque senão às vezes eles ficam um pouco de raiva. Mas de toda forma, foi isso. Eu fiquei lá um tempo e estudei e aprendi bastante sobre economia, aprendi bastante sobre quem eu sou, revi bastante algumas questões que são da forma como nós, latinos, encaramos a negritude aqui no Brasil e a negritude na América Latina. E uma das coisas que eu... Talvez, acho que esse foi o momento onde eu mais tive uma reflexão grandiosa, que foi quando eu cheguei logo na Alemanha e eu estava contando para um colega de trabalho meu, que hoje em dia ele é meu amigo, mas na época era só um colega de trabalho, onde eu estava contando para ele que eu tinha um podcast sobre paternidade negra, paternidade com o nome de Afro Dad, né, que seria a tradução mais rápida de Afropai, e ele virou para mim e falou assim, mas você não é preto e nem africano. Aí eu falei assim, calma, tem algumas coisas que a gente precisa discutir aqui, né, mas a sua... Aí ele falou assim, não, mas ignora o que eu falei, mas isso não vem... Isso... Aí ele falou assim, mas isso não vem ao caso que eu acho, eu entendo quem você é, como você tá se identificando, mas isso não vem ao caso que eu acho. Aí eu falei assim, não, peraí, nós vamos ter essa conversa, nós vamos ter essa conversa. E aí eu perguntei, e aí uma das coisas que eu queria ressaltar foi o seguinte, eu falei com ele, é uma verdade, mas o que você considera enquanto negro, enquanto ancestralidade africana? Ele falou assim, bom, a história conta pra gente. Aí eu falei assim, não está errado ainda. Aí ele falou, não, é porque os negros que a gente... o que é a história? Quando não é que os negros foram retirados da África e eles foram levados enquanto escravos para outros lugares? Eu falei, sim. Então, assim, você não é preto, você é marrom. Eu falei, entendo a complexidade que você quer ressaltar aqui. E ele falou assim para mim, porque se você for avaliar bem, aqui ninguém vai te ler como negro. Todos vão te ler como latino. As pessoas não te entendem enquanto negro aqui. As pessoas te entendem enquanto latino e, sobretudo, enquanto brasileiro, porque nem mesmo enquanto latino da América Latina você vai conseguir ser entendido, porque o brasileiro ele tem uma cara multivariada que você não consegue endereçar exatamente, né? Tanto que tem a história de que o passaporte brasileiro é o passaporte que mais é roubado ao redor do mundo, porque brasileiro pode ser qualquer um. E aí eu falei, você não está errado. Mas aí a gente teve uma conversa sobre colorismo, que foi uma conversa muito interessante, que não foi um colorismo como a gente encara a discussão de colorismo no Brasil, que está muito próximo àquele episódio que a gente conversou sobre colorismo e que está muito próximo ao nível de racismo, preconceito, exclusão e desrespeito que você sofre na sociedade, mas um colorismo em relação a história que você carrega, como o mundo te vê a partir da cor que você carrega consigo mesmo. Então, eu revi algumas questões muito importantes, que foram muito importantes para mim durante todo esse processo, de entender que uma das coisas fundamentais, e aí Bacurau traz um tapa para a gente poder entender sobre isso, né? que nós somos latinos, nós somos brasileiros. A gente não, em outros lugares, aos olhos de estrangeiros, a gente tem uma categorização e uma formação bem diferente do que a gente acredita que tem aqui no Brasil. Então, foi um período muito importante. Fora também que, fora essa revisão de quem sou eu na sociedade, de qual que é a minha função, isso tudo veio acompanhado também de um processo de amadurecimento e de aprendizado da minha profissão, do que eu quero fazer para os próximos anos e tudo mais. Então, a minha história com a Afropai, ela teve esse hiato, mas foi um hiato que, para além da minha responsabilidade de carreira, ela também me trouxe um aprendizado e um aprofundamento de quem eu sou e do que eu quero para os próximos tempos para o Brasil e do que eu acredito que vale a pena lutar no Brasil e no mundo todo. Então, eu acho que eu consegui resumir bem. Eu tô ficando bom de resumo na minha vida. Eu geralmente não sou muito bom, não. Eu geralmente falo pra caramba, sou mó palestrinha. Eu acho que eu tô conseguindo resumir bem a história da minha vida.
Não, o melhor é a história da minha vida.
Caramba!
Ou pelo menos um ano de história na minha vida, acho que eu consigo resumir bem. Eu consegui resumir bem nessa fala aqui, nessa parte aqui, que me foi importante. Eu acho, rever os princípios de negritude, de paternidade, de tudo isso em outro país, enfrentando uma outra cultura, é bem complicado. A gente vai ter um episódio para poder conversar sobre isso, né? De certa forma.
Eu acho que nós três temos histórias bem diversas de como é a negritude em outro país e como o Brasil ele consegue ser perverso.
Exatamente. Na experiência do Leandro, eu fiquei lembrando muito, assim, porque nesses últimos dias eu li. Últimos dias não, né? Meses já. Mas eu li o Memórias da Plantação, da Grada Quilomba. Que eu acho, Leandro, se você não leu, assim, tem que ler. Eu acho que porque você viveu algum tempo na Alemanha, a pesquisa dela é com mulheres negras na Alemanha e experiências de racismo cotidiano, né? Então é muito interessante, é um livro muito incrível. Inclusive para os ouvintes, leiam Grada Quilomba, porque vocês não vão se arrepender de conhecê-la e de entrar profundamente nessa forma de narrar as nossas experiências cotidianas com o racismo, né?
Lerei.
Acho que, de verdade, assim, eu acho que 2 anos depois, o ouvinte do Afropai vai ter um grupo muito mais maduro, qualificado, com experiências diversas. Eu acho que a chegada do Caio também, a minha chegada, a chegada do Caio, esse Leandro cosmopolita, europeu, brasileiro, olha só que incrível, né? Esses ares aqui, esse Caio já quase radicado no Chile, né? Você já tá aí há 7 anos, não é isso, Caio?
Seis anos e uns quebrados.
6 anos
aí.
E uns quebrados. Não, acho que o ouvinte do Afropai vai poder viajar e mergulhar também em muitas histórias. Se a gente se junta, já causa, né? Imagina juntos.
Nossa, cara, isso é tão 2018. Meu Deus do céu! Mas é sério, essa caramba. Mas tá bom. Bom, galera, esse episódio é um episódio curtinho, só pra gente poder apresentar pra você o novo elenco maravilhoso do Afropai, qual vocês vão ter. Pode ser que às vezes sejam somente 2? Podem. Por quê? Porque o Leandro tá no final do doutorado? Tá. Ele perde um pouco de cabelo a cada dia? Sim. Aumenta de peso por estresse? Sim. Tá passando mal nesse momento? Não sei. Não sei como tá a minha saúde.
É injusto. É injusto. Nós estamos aqui gravando, nós temos o vídeo aqui e o único careca sou eu. Isso é muito injusto. E depois do nascimento do Gael, isso, olha, abriu duas avenidas aqui, duas paulistas aqui na minha cabeça.
Isso quer dizer alguma coisa, não é mesmo? Mas eu ainda tenho cabelo porque na minha família as pessoas não perdem cabelo.
Então,
não.
Na família do meu pai...
Os homens não perdem, não.
Na família do meu pai, o meu avô, ele morreu com cabelo pra caramba. né? Agora o meu avô materno, meu, só faltou perder a sobrancelha, cara. Então eu tenho esses genes.
Maravilhosa história de vida.
É isso.
Não, mas Caio, peraí, Caio, quantos anos você tem?
Eu tenho 34.
Ah, que isso! Novíssimo!
Eu tô no chatinho aqui, 32, 33, 34.
34, meu cabelo já tá todo branco. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas tá tudo branco.
Não, é impossível ver seu cabelo branco, mas... impossível. Não tem necessidade. Não consigo ver. Ah, tô vendo.
Leandro, você tá com 32?
Não, eu não tô com 32, eu tô com 30.
Tem 30, né? 29. Mas eu gosto de dizer que eu tô com 30 pra poder aumentar um pouquinho a credibilidade, né?
Você está de sacanagem, não é possível.
Sério, gente, eu sou um jovem mancebo, uma criança ainda no seio da vida, do mundo. Eu ainda estou aprendendo.
Ô, Diego, e você?
Eu tenho 33 anos, com muito orgulho.
Não é possível, eu sou o mais velho dessa bomba, cara. Eu não acredito nisso.
Eu tô assustado, olha só, eu tô assustado com a constância desse podcast. Entendeu? De que o paulista é o mais velho, de que a gente tem um paulista.
Não, cuidado com essa constância aí.
Não, todo mundo vai parar por aqui. Não, e que faz pão, cara. Tu tem noção disso?
Ai, ai, meninas.
Pode ser que essa parte vá ser cortada.
Tem boi na linha, amiguinho.
Tô assustado.
Amiguinho.
Volta aqui. Alguém chama a atenção desse pessoal. Mas enfim.
Interromper a gente.
Eu também acho.
Eu acho que assim, já passou da hora, a gente já tá aqui variando, mas.
Exatamente, eu também acho. Então vamos, né, produtora? Pra gente poder encerrar, né? Então a gente. Nossa, ele foi super produtor e diretor agora.
É,
mandou.
Caraca,
então,
velho.
Encerra aí.
Gente, olha só. Ouvintes. Assim, é pra... Gente, olha só. Isso aqui tá um luxo enorme. Tem um diretor, produtor aqui. Ponto eletrônico.
Exatamente. Então, é pra gente poder encerrar, né, diretor? Gente, antes da gente encerrar, eu só queria fazer uma pergunta pra vocês dois e pra mim também. É inusitada, mas o que, que vocês esperam do Afropai para essa terceira temporada?
Você primeiro, Diego.
Eu espero que esse continue sendo um espaço de troca, de compartilhamento, um espaço de aquisição mesmo, de conhecimento, e que seja para quem nos ouve, para quem partilha dessa comunidade, né, do Afropai, que seja um espaço de aprendizado, que seja um espaço enorme assim, de reconhecimento, né? Que a gente possa se encontrar Afropai no outro, que a gente possa se encontrar Afropai e descobrir também as nossas paternidades, as nossas vivências. Eu espero que o Afropai tenha muito tempo de vida, que seja muito longevo, que seja sempre jovem, sempre muito mais jovem do que as nossas experiências possam permitir. Então vamos nessa. Muito bom estar de volta aqui.
Bom, eu espero que esse projeto seja continuado, obviamente, né? Estamos aqui para isso. E que ele continue sendo um espelho de referências, um espelho de... agrupando todos os pais negros desse Brasil e desse mundo, né? Eu espero também histórias mais positivas, né? Da nossa parte, da parte dos nossos ouvintes e convidados, que possamos contar melhores histórias, melhores narrativas sobre nós como pais e nós como filhos, porque é isso que a gente precisa também, né? Os problemas existem e nós vivemos os problemas na nossa pele, nós vemos e sempre estamos tentando fazer cada um refletir sobre isso. Além dos problemas, nós temos também a possibilidade de seguir positivamente em frente, sendo melhores pais. E eu espero realmente, eu, Caio, eu espero ajudar o podcast, assim como esse podcast me ajudou muito até hoje. Eu realmente espero isso.
Ai, que lindo. De ouvinte a host do podcast. Primeira coisa, eu fico muito feliz de poder retomar o podcast, porque eu sei que é um projeto... Eu tomei consciência de que é um projeto fundamental para a realidade do Brasil. Eu não tinha essa consciência. Até eu tinha essa consciência enquanto eu estava fazendo, mas eu não achei que no momento em que a gente tivesse parado o podcast, que ele ainda iria surtir efeito na sociedade, né, brasileira sobretudo. E o que eu espero também realmente é que a gente possa seguir adiante contribuindo cada vez mais com novas histórias para que vocês possam ouvir e perceber de que existem inúmeras possibilidades de você se entender enquanto negro na sociedade em que a gente vive, extremamente racista e excludente. E que essas três histórias aqui são somente três diferentes histórias que podem ser contadas, né? A partir de três diferentes perspectivas, realidades e assim por diante. E, de certa forma, são três perspectivas e realidades privilegiadas em alguma parte. Mas eu acredito que essa também tem que ser uma história que pode ser contada no Brasil, porque é muito cansativo às vezes você ser visto como um negro simplesmente que não tem que precisa sofrer um coitadismo porque a sua história de vida ela não envolve às vezes nenhum tipo de... Você não adquiriu nenhum conhecimento acadêmico, ou você não tem um bom emprego, ou você... É sempre um coitadismo onde ele trabalha como puxador de carga mesmo, e é subalterno, e toda essa discussão que ela é real, mas ela não é a única realidade que existe. E eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês dois novamente para a gente poder retomar esse projeto e esse episódio foi somente mesmo para a gente poder apresentar como é que vai ficar a nova configuração da bancada do Afropai. E eu espero que a gente possa trazer outras pessoas para contarem outras realidades, assim, e segue a vida. Muito obrigado, meninos, por vocês terem aceitado o convite de participar do Afropai. Eu fico muito feliz. Muito obrigado a toda a equipe. Meu irmão Lucas continua de fundo aí também. Muito obrigado a ele por ter aceitado retomar. Obrigado a Di por ter resolvido que consegue produzir e consegue ajudar a gente naquilo que foi necessário para poder botar o podcast de novo nas plataformas e fazer as comunicações que são necessárias para a gente conseguir fazer isso rodar. E obrigado a todos vocês, ouvintes, que resolveram ouvir esse podcast de novo e chegaram até aqui no final e esperam e acreditam que o trabalho que a gente está fazendo aqui ele tem efeitos na realidade. É isso. É uma mistura de espero muita coisa e agradeço muita coisa até agora que a gente conseguiu. Acho que é isso. Vamos dar tchau então para todo mundo?
Então, gente, é isso. Tchau.
Tchau todo mundo, durmam bem e é isso aí.
Então, gente, tudo de bom para vocês.
Acordem bem também, né? Porque o Caio falou durmam bem. Mas... Acordem bem também. Se estiver acordando, acorde bem. Tu vai dormir.
Depende do jornal que a pessoa te dá.
Jornal hoje em dia, Caio. Caio, você tá muito velho. Caio, ninguém assiste jornal hoje em dia.
Ah, qualquer coisa, cara. Jornal, internet.
Mais de 20 milhões de pessoas, Leandro. O Jornal Nacional
isso
tem mais
muda
de 20
o quê?
Não
muda nada. Mentira, a história da TV é muito importante. Blá, blá. Mas enfim.
Quando você atravessa a rua, tem alguém dizendo: o Estado não pode gastar mais do que recebe. É igual a receitinha de casa.
Isso, gente, olha, grande abraço para vocês, tá? Fiquem todos aí bem com os seus orixás, os seus espíritos, os seus guias e tudo mais. Foi um prazer ter voltado aqui a gravar com vocês, tá? Um grande beijo para todo mundo e... Wakanda Forever!
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.